Eu que agradeço, nós agradecemos. Eu quero dizer aos que estão aqui que nós, em geral, na assessoria, preparamos uma série de perguntas para que cada um chegue aqui mais ou menos na linha do que o senador Teomar provavelmente quer. Eu não li antes, porque eu recebi há pouco e eu acrescentei algumas. Eu vou ler bem rapidamente. Por exemplo, quais são os principais aspectos a serem contemplados em uma lei de proteção de dados pessoais? Essa é uma questão. Segundo, considerando as irregularidades e o dinamismo do setor de tecnologia da informação, faz-se necessária a criação de um órgão para regular, fiscalizar e tutelar o cumprimento das normas de proteção dos dados pessoais? E aí eu coloquei uma. Quais são os riscos de manter a desregulamentação total na compilação, classificação e distribuição de dados pessoais? E quais os riscos de medidas reguladoras? Que órgão ou que entidade da sociedade civil deveria coordenar os serviços de regulamentação? A tentativa de proteger a privacidade não é uma causa perdida no mundo de hoje? O prejuízo da liberalidade sobre os indivíduos justifica o prejuízo à sociedade pela perda de transparência? E mais duas, como deve ser feita a harmonização entre a proteção aos dados pessoais e o desenvolvimento das atividades jornalísticas de pesquisa científica, bem como de segurança pública? E, finalmente, em relação à transferência internacional de dados, é suficiente assegurar o livre e prévio consentimento do cidadão, dono do seu dado, ou faz-se necessária a atuação de um órgão certificador para assegurar que o país destinatário proporciona o mesmo grau de proteção fornecido pelo Brasil? Essas são algumas perguntas que a gente gostaria de submeter a vocês.
Presidente, só uma questão de ordem. Essa pergunta ela é para todos?
É para todos.
Então, a gente poderíamos passar uma cópia para todos, para memorizar, porque elas são perguntas um pouco extensa, aí que todos tenham ela para nos facilitar a resposta.
Bem, enquanto isso, eu passo a palavra ao senhor Frederico Serói.
Excelentíssimo senhor presidente dessa comissão, senador Cristóvão Buarque, é uma grande honra para o Instituto Brasileiro de Direito Digital estar podendo participar desse debate aqui com os senhores. Acreditamos que os debates realizados aqui nessa casa sempre são de altíssima qualidade. E aproveitando, senador, nos colocamos à disposição do senhor e da comissão para qualquer debate, qualquer nota técnica, qualquer subsídio que seja necessário para as discussões ligadas a direito e tecnologia. Senador Teomário Mota, autor do requerimento desta audiência pública, faço aqui nossos elogios à iniciativa do senhor. Eu acho que, quando se fala de proteção dos dados pessoais, é algo que, após a publicação dessa lei, que a gente acredita que será a lei do Senado Federal, de origem do Senado Federal, haverá um grande impacto, não só no consumidor, não só no usuário da internet, nas empresas, mas em toda a sociedade. Então, essa discussão aqui, nós louvamos a iniciativa do senhor em requerer essa audiência pública. Senador Aloysio Nunes Ferreira, relator dos projetos de proteção de dados pessoais e autor do substitutivo do PLS 330. Gostaria de parabenizar o senhor pela maneira como tem tratado essa relatoria e parabenizar o senhor pelo substitutivo proposto, que, na opinião de nós do Instituto, é um substitutivo de altíssima qualidade técnica. E a nossa função aqui, já distribuímos um roteiro de nota técnica apontando não o que se deve ou não se deve fazer, que eu acho que é uma arrogância tremenda dizer isso para qualquer senador da República, e sim dizendo como é lá fora. O que a diretiva europeia diz, o que a legislação canadense fala. Então, esse roteiro dessa nota técnica que apresentamos para os senhores é simplesmente para facilitar essa audiência pública. Eu acredito que até amanhã nós vamos entregar para cada um dos senhores a nota técnica elaborada pelo Instituto Brasileiro de Direito Digital. Há uma máxima, doutora Laura, que a gente fala que os dados são o novo petróleo. E talvez nessa casa o maior petróleo seja o tempo. Então, por uma questão de economia processual, vou saudar os senadores aqui presentes na figura do senador Aloysio Nunes, relator do PLS. Senadores, eu acredito que o grande desafio que os senhores têm daqui para frente é equilibrar a proteção do consumidor, a privacidade da população brasileira, com um ambiente de inovação e um ambiente propício para a economia digital. Não temos a ilusão nenhuma de que isso é possível ser feito de uma maneira perfeita, totalmente satisfatória. A primeira autoridade de dados do Canadá esteve no Congresso Nacional na segunda-feira passada. Eu conversei longamente com ela. E uma coisa que me chamou muito a atenção, ela falou como foi essa história, doutora Laura, no Canadá. A história da proteção dos dados no Canadá, ela foi feita em ondas. E eu acredito que é exatamente isso que os senhores estão fazendo aqui. A gente fala de uma primeira onda, que foi a proteção do cidadão e do dado do cidadão por meio do direito criminal, do direito penal. Isso foi feito com a Lei Carolina Dieckmann, foi feito com a alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei das Contravenções Penais, exato, senador. Numa segunda onda, Marco Civil da Internet. Uma terceira onda, este PLS 330. E essa onda, eu acredito que ela não vai terminar. Quem sabe uma quarta onda, se os senhores acharem interessante, uma autoridade de dados. Então, nós acreditamos que é uma grande ingenuidade nós, pensadores do direito, acharmos que o Brasil vai entregar um projeto de lei pronto e acabado e não vai se modificar mais nada. E muito se focando no que se fez na Europa. E a Europa está, na verdade, refazendo vários, pensando, discutindo vários pontos. Então, nós acreditamos que a discussão ela vai continuar. E, mais uma vez, dizendo, essa terceira onda, senador Aloysio Nunes, é uma onda do PLS 330 muito bem feita. Eu vou agora abordar alguns pontos que a gente...
Doutor Frederico, me permite, presidente, apenas uma interrupção breve. Eu queria ressaltar que o que eu estou apresentando e que está sendo discutido aqui nessa audiência pública é um substitutivo a dois projetos de lei. Eu queria mencionar os autores, porque eu não teria feito o substitutivo, não fosse a inspiração e uma boa parte, o conteúdo desse substitutivo já estava contido nesse projeto. Um dos autores é hoje conselheiro, ministro do Tribunal de Contas, Vital do Rego, e o outro é o senador Antônio Carlos Valadares. Obrigado.
Obrigado, senador, pelas informações. Acho que é importante para a sociedade saber a origem, né, desses PLSs. O primeiro ponto que eu gostaria de trazer para os senhores aqui diz respeito à jurisdição. O PLS 330 e o substitutivo da maneira que está, qualquer tratamento e uso dos dados feitas no Brasil, realizadas no Brasil, segundo o PLS, estará sobre a jurisdição da autoridade brasileira. E quando eu falo autoridade brasileira, eu não estou querendo dizer, senador Cristóvão Buarque, autoridade de dados. Pode ser, depender do caso judiciário, pode ser uma autoridade de defesa do consumidor, mas qualquer tratamento e uso dos dados da maneira que está hoje, ela submete a esta ou estas autoridades brasileiras. A observação que nós fazemos, em primeiro lugar, diz respeito a, muitas vezes, uma empresa colocar um data center no Brasil para tratar dados de usuários estrangeiros. Um ponto que a gente coloca é, talvez, não seja interessante para essa empresa fazer esse data center no Brasil para tratar dados estrangeiros aqui no Brasil, porque estaria sobre a tutela da autoridade brasileira. Talvez um ponto a ser discutido é este. Será que os dados de estrangeiros tratados no Brasil precisam estar sobre a autoridade brasileira ou sobre a autoridade de onde esses dados foram captados, produzidos? Citando um exemplo, um dado produzido no Chile, por exemplo, e tratado no Brasil. Nós nos inquirimos se a autoridade é a brasileira ou se é a chilena. É só um ponto para reflexões. Não temos a resposta, senador. O segundo ponto diz respeito ao tráfico. Vamos supor um tráfico de dados que veio do Uruguai e ele simplesmente passou pelo Brasil, da maneira que está, estaria submetido à autoridade brasileira. Então, outro ponto para reflexão, usando, por analogia, a diretiva europeia 4695, que a diretiva europeia, ela coloca uma exceção, quer dizer, se o dado está simplesmente trafegando pelo território daquele país, ele não estaria sob a jurisdição daquele país. Existe uma ressalva no artigo 4º, a linha C da diretiva europeia. Mas, uma vez se afirmando, é apenas pontos para reflexão de todos nós aqui. O quarto ponto é, diz respeito à definição de dados pessoais. O artigo 3º do PLS 330, e substitutivo, ele está em consonância, 90% dele, em consonância com o que diz a diretiva europeia 46. A única observação que fazemos é o final, quando ela engloba dados, de maneira que qualquer dado produzido pelas empresas ou produzidas pelo cidadão, ela estaria submetida à legislação. Então, senador Cristóvão Buarque, qualquer coisa que se produzisse, de determinada maneira, poderia estar submetida ao PLS. Aí trouxemos para a discussão, senadora Luísa Nunes, uma definição que é dada pela legislação canadense. A legislação canadense diz que são dados pessoais, os dados sobre uma pessoa natural. Isso está no Estatuto do Canadá, capítulo 32, essa definição. Então, mais uma vez, trazemos à baila isso aqui para a discussão dessa definição do que seriam dados. Ainda dentro da questão dos dados...
Sim, me desculpe, mas aqui no inciso 1º do artigo 3º, na definição de dado pessoal, se me permite o presidente, está lá, dado pessoal, qualquer informação relativa a uma pessoa natural.
Sim, senador. Aí, o restante, por exemplo, identificação direta ou indireta, incluindo número e dados locacionais. Os dados locacionais, a gente gosta de dar o exemplo, a internet das coisas, né? Muitas vezes eu estou com óculos com conexão à internet, ou um relógio em conexão à internet. A discussão que a gente traz aqui é, esses dados locacionais, se eles, na verdade, não estão vinculados a uma pessoa. Por exemplo, o Senado Federal está sendo municiado com dados de celular, dados de um relógio, para formular políticas públicas de mobilidade, por exemplo. E esses dados estão anonimizados. Será que esses dados seriam considerados dados pessoais? Então, é isso que nós estamos entregando ao senhor aqui.
Uma sugestão.
Uma sugestão, sempre uma sugestão. Esses dados anonimizados, que muitas vezes não trazem esse link entre pessoa natural e a mobilidade, se há interesse do senhor, dos senhores parlamentares, em colocá-los como os dados pessoais. A geladeira é um grande exemplo disso, senador. Uma geladeira inteligente que tem um protocolo de internet. A depender do caso, será que é interessante colocar essa geladeira vinculada à minha casa, se ela não está vinculada ao Frederico, como dado pessoal? Essa é a discussão que a gente está trazendo à baila. Porque esse número de internet que essa geladeira inteligente tem, esse protocolo de internet, ele estaria aqui como números. E trazendo ainda como subsídio para essa anonimização de dados, eu trouxe aqui a opinião ou parecer número 5 da Autoridade de Dados Europeia, que traz todo um trabalho de como fazer essa anonimização desses dados. Então, o Senado Federal muitas vezes pode estar pegando esses dados desse relógio inteligente para subsidiar uma decisão de mobilidade urbana de forma anonimizada e que não exponha a privacidade desse usuário. Então, eu trouxe esse aqui, esse parecer número 5. O ponto número 5 diz respeito aos chamados dados pessoais sensíveis. O artigo 3º dos dados pessoais sensíveis. Ao final da disposição do artigo 3º, ela diz o seguinte: ou que de qualquer forma enseje discriminação social. Trazendo um pouco aqui a experiência da União Europeia. A União Europeia, quando trata de dados pessoais sensíveis, ela faz de forma taxativa. E essa taxatividade de dados, ela existe para cobrança da autoridade legislativa, judiciária e administrativa. Porque qualquer forma que enseje discriminação social poderia ser uma coisa que eu falei muito com relação à regulamentação do Marco Civil, uma cumbuca para as empresas que poderiam caber qualquer coisa, e vice-versa. Então, o que a gente traz de subsídio em relação à União Europeia é, quando se fala de dados pessoais sensíveis, há uma taxação, números cláusulos, se diz especificamente o que é. Essa é a contribuição que a gente traz com relação a dados pessoais sensíveis. O ponto número 6, senhor presidente, nos parece que o interesse do Senado Federal, da maneira que está, é que todo ou a maioria do consentimento do usuário de internet, do consumidor, é um consentimento expresso. Então, ao abrir uma página de internet, um determinado serviço, o consumidor, o usuário da internet, na prática... Senhor presidente, eu pergunto, eu inquiro o senhor, se o senhor me permite mais 5 minutos. Eu agradeço. Então, da maneira que está, me parece que o consentimento é expresso. Aqui, nós temos uma coisa que eu fui vítima ontem, que chama fadiga do consentimento. Eu fui atualizar o meu sistema operacional do celular, só que eu estava correndo, e aquela coisa, concorda com os termos, concorda com os termos, concorda com os termos, eu concordei com tudo, nem olhei. Isso chama fadiga do consentimento. Quando a gente fala de consentimento expresso como forma primordial de consentimento do usuário, o risco que nós vemos no Instituto é esse, é o chamado fadiga do consentimento, que é uma grande contradição, que ao mesmo tempo que o desejo do legislador é proteger o consumidor, só que a psique humana, com aquela rapidez, ela acaba se expondo à privacidade dela pela necessidade. Então, eu estou precisando ligar o meu celular, ligar para alguém, então eu estou consentindo com os termos ali. Então, o que acontece na diretiva europeia? A diretiva europeia de 4695 dá a entender que, na verdade, é um consentimento inequívoco. Esse consentimento inequívoco poderia abrir uma porta para um consentimento inicial, expresso, mas, no segundo passo, em algum tipo de modificação da política de privacidade, um consentimento inequívoco. É uma questão terminológica que eu coloco para os senhores aqui para a discussão.
Na lei do Marco Civil, se fala em consentimento de forma destacada, não é? Quer dizer, para não ficar perdido na sua... De forma destacada, é a expressão que se usa, que o legislador usou no Marco Civil da internet, né? Para dizer que chamar a atenção, que aquilo é um consentimento, uma passagem obrigatória.